Eklezję i grajże katolikę.
Olá, um bom dia para si. Fique com o programa Eclésia nesta manhã de sábado. Vamos hoje até à Diocese de Bragança, Miranda. Queremos, nestas semanas, perceber de que forma o sínodo e o processo de escuta de todos quantos querem construir uma igreja mais em comunhão, mais participada e mais missionária está a decorrer. Conversamos hoje com o padre José Bento Soares, que na Diocese de Bragança Miranda integrou a equipa responsável por acompanhar grupos e estender a escuta a todos. Fique desse lado o programa da Igreja Católica, dá-lhe os bons dias e hoje Carolina Deslandes junta-se nesta manhã. Ouça a música Nuvem.
Tinhas as mãos enrugadas e cheias de histórias, a roupa lavada, e vem-me à memória como me embalavas depois de jantar. Tinhas um rosto sereno, calmo e sempre vivo, e o meu corpo pequeno, mas tão emotivo, não te sabe lembrar sem chorar. Eras da minha alma, da minha casa. Eu era a tua costela. Dormia na tua sala, na tua. E agora não te tenho, só te lembro, e gosto de te cantar. Guarda um cantinho da tua nuvem para um dia eu lá morar. Cheiro à infância, os olhos de mar, e hoje à distância, se fechar os olhos, ainda lá estou. E deitada no teu colo, o mundo era meu, só me resta o consolo de que aí no céu exista uma nuvem com nome de avô.
Agora não te tenho, só te lembro.
está na companhia do programa da Igreja Católica. Bom dia para si. Receba connosco agora o Padre Mário de Sousa, presidente da Associação Bíblica Portuguesa, que nos explica hoje a origem da expressão "a carne é fraca".
A carne é fraca. Já com certeza ouvimos esta expressão. E é uma expressão bíblica, que muitas vezes é conotada com a dimensão sexual. Mas não é apenas isso, nem sobretudo isso. Para a mentalidade bíblica, o homem tem diversas dimensões. Não são compostos, são dimensões. Tem uma dimensão espiritual, digamos que o liga de uma forma particular a Deus, mas depois também tem uma dimensão débil, frágil. E é essa a dimensão que se chama a carne. Ou seja, quando se diz a carne é fraca, fala-se sobretudo desta dimensão frágil que todos os seres humanos têm, que precisam de facto da força do Espírito para lhe dar consistência e para lhe dar plenitude. Quando dizemos a carne é fraca, estamos a falar do quê? Desta fragilidade que todos nós temos e que muitas vezes nos deixa cair em situações que não são as mais dignas.
Deixo-lhe a indicação que este espaço com o Padre Mário de Sousa, a Bíblia na boca do povo, onde ficamos a conhecer a origem de algumas expressões que marcam a nossa linguagem cotidiana, pode ser acompanhada também em formato vídeo a partir do YouTube da Agência Eclésia e encontra também ainda este conteúdo no portal de informação em agencia.eclésia.pt. Seguimos em frente neste programa Eclésia para recebermos a esta hora o Padre José Bento Soares, da Diocese de Bragança, Miranda, que integra o Conselho Pastoral Diocesano, é também delegado diocesano para a Ação Pastoral e tem acompanhado o processo sinodal na sua diocese. Bom dia, Padre José Bento Soares, obrigada por estar connosco.
Muito bom dia, Lígia, muito obrigada pelo convite, saúdo também todos aqueles que nos ouvem e todos aqueles que se associam a este processo da sinodalidade.
Muito bem. Vamos a este processo da sinodalidade aí na Diocese de Bragança, Miranda. Vamos retroceder algum tempo, Padre José Bento, convido a esse recuar e a recordar como é que se sentiram quando, de uma forma pessoal, sentiram que este convite do Papa Francisco para escutar todos vos era dirigido a vós também. Como é que recorda este primeiro convite do Papa Francisco dirigido para se iniciar este processo sinodal e de escuta?
Foi para nós uma grande alegria e com um enorme sentimento de gratidão o facto de o Papa Francisco propor escutar a Igreja Universal, escutar de uma forma aqueles que não têm tantas possibilidades de ter voz, de ter vez no processo da Igreja Universal, para fazer também sentir ao Santo Padre as dificuldades, os anseios, os sonhos, o caminho percorrido e este desejo de cada vez nos configurarmos mais com o Evangelho de Jesus. Por isso, é um sentimento de alegria e de gratidão.
E perante essa surpresa, mas também essa atitude de gratidão, como o revela, de que forma é que isso se pôde ver expresso na participação dos diocesanos, ainda na primeira fase do processo, naquela primeira fase de escuta primeira?
De facto, as circunstâncias depois levaram a que não pudéssemos viver com a intensidade que tínhamos desenhado em todo este processo da sinodalidade na Diocese de Bragança. A pandemia, a transferência do Bispo Diocesano de Bragança Miranda para a Arquidiocese de Braga, o facto de termos pessoas com bastante idade e que a pandemia levou a que vivessem alguma insegurança. Em todo o caso, o processo teve dois ritmos que se salientaram bastante. Por um lado, no mundo rural, o processo teve mais fragilidade. No mundo mais urbano da nossa diocese, o processo decorreu com bastante entusiasmo e dos relatórios que recebemos, das ações que se concretizaram, mais de 800 pessoas tiveram voz, tiveram vez e participaram de uma forma ativa e consciente em todo este processo.
Ajude-nos a perceber essas diferenças entre as paróquias mais rurais e as mais urbanas, que no fundo também tiveram consequência na participação, ou essas marcas da realidade tiveram consequência na participação.
O território da Diocese de Bragança é, na sua grande maioria, um território rural, com aldeias muito pequenas, com pessoas com bastante idade, onde, de facto, estes temas da escuta precisam de ser trabalhados numa linha muito mais pessoalizada Enquanto que no mundo mais urbano da nossa diocese, ainda também ele marcado pela ruralidade, é o mundo onde a participação se conseguiu concretizar de outras formas, onde as pessoas, através das várias iniciativas que tivemos, marcaram a sua presença, quer por questionários, quer por assembleias, quer por momentos de encontro com que realizámos e concretizámos nas paróquias, e as pessoas expressaram o seu sentido, também a sua alegria de poderem ser escutadas. Agora, o território de Bragança é um território muito vasto, somos poucos, mas o território é muito, e isso também se fez sentir na forma de participar. Mas, como disse, mais de 800 pessoas tiveram a sua voz e tiveram a sua vez para expressar e comunicar as suas sensibilidades, aquilo que o Espírito de Deus lhes dizia.
E se pudéssemos olhar para esses 800 relatórios, esses que saíram da primeira fase de escuta, da Diocese, que temas é que sobressaem mais, Padre José Bento? Quais são as maiores preocupações, que se podem, ler nesses primeiros relatórios?
Os mais de 800 participantes no processo sinodal chegaram a uma grande conclusão. Há uma grande dívida de escuta na Diocese de Bragança Miranda. E esta dívida de escuta deve-se, sobretudo, a dois fatores. Por um lado, há uma certa apatia instalada, as pessoas não sentem verdadeiramente atores que podem participar no tudo da Igreja. E depois há uma outra necessidade, é que temos que ser uma Igreja que vai mais ao encontro de todas as pessoas, precisamente dando-lhe esta voz e dando-lhe esta vez para poderem participar. Se por um lado as pessoas sentem a comunhão da Igreja, sentem até a missão da Igreja, temos claramente que trabalhar a forma das pessoas participarem para que também a sua voz possa ser escutada.
E as pessoas elegeram caminhos para que a escuta seja mais efetiva?
Sim. Depois desta grande dívida de escuta que sentimos, não é? E que foi, de facto, no fundo, a grande conclusão, algumas propostas que são feitas. Antes de mais, a primeira é, sobretudo, temos que ser uma igreja inclusiva, onde cada crente tem que ser protagonista ativo da evangelização, no exercício do seu ministério, no exercício do serviço que presta à igreja, na forma como cada um reza, na forma como cada um se sente pedra viva. Temos que incluir a todos, temos que acolher a todos, temos que nos saber escutar uns aos outros. Este é o segundo grande objetivo e a segunda grande revelação que foi manifestado neste processo sinodal. Depois temos outros, como por exemplo, um outro agrupamento de conclusão é que as vocações e os ministérios. Nós estávamos a viver um período onde não tínhamos bispo, de sede vacante, e por isso o bispo foi, no fundo, feito também um itinerário de que bispo é que gostaríamos de ter. Um bispo com um coração dócil, um bispo enamorado pela palavra de Deus, um bispo com capacidade para a todos conduzir ao coração de Deus que é Pai. E por isso até acabámos por fazer uma oração onde rezávamos em todas as comunidades, precisamente solicitando ao Senhor que nos desse aquele bispo, que neste processo sinodal achámos que deveria ter estas características, estes dons para nos conduzir. Depois, um outro aspecto tem a ver também com o ministério sacerdotal, e o ministério diaconal. E é interessante que a conclusão que aqui foi salientada é que nós temos que ter padres que amem as comunidades que lhes estão confiadas, que respeitem essas mesmas comunidades nos seus ritmos de crescimento, procurando criar ambientes saudáveis, ambientes acolhedores, mas também ambientes que promovem a relação uns com os outros, precisamente desde o Evangelho de Jesus. E depois nos leigos, a vocação laical de construirmos e de ajudarmos a construir todos um caminho onde os leigos não tenham uma atitude passiva, não tenham uma atitude apática, não sejam uma espécie de consumidores do sagrado, mas sejam capacitados para assumirem serviços e ministérios. E ainda neste campo das vocações e ministérios, uma das conclusões foi também que, na nossa diocese, a presença feminina na Igreja é muito grande, é maioritária. Então ela tem que ser reconhecida, tem que ser valorizada, tem que ser destacada, tem que ser assumida, porque só dessa forma é que nós podemos valorizar e podemos implicar todos os dons, todos os carismas que existem neste território da Diocese de Bragança Miranda.
Padre José Bento, não sei se leio bem através das suas palavras, mas depreendo também bastante serenidade no elencar destes desafios, destas constatações. Faz-me perguntar-lhe se, no fundo, todo este elenco de desafios que a Diocese de Bragança Miranda colocou no primeiro relatório, na primeira etapa do sínodo, era de alguma forma já sentido, mas agora tornou-se factual, mas ao mesmo tempo entendido com serenidade, porque era algo que já era partilhado, esse sentimento de alguma forma já era partilhado. Não sei se leio bem.
Exatamente. Este processo foi para nós uma interrogação sobre a nossa forma de viver e de expressar a comunhão, para gerar a experiência e o encontro com Cristo e, a partir daí, a capacidade de dialogarmos uns com os outros em tudo aquilo que é pluralidade religiosa na nossa diocese, mas tendo sempre como centro a pessoa de Jesus. E por isso fizemos-lo com bastante serenidade, todos aqueles que tiveram a possibilidade de participar neste processo sinodal, mas com este desejo de sermos cada vez melhor, de correspondermos ao sonho de Deus para a Igreja da Diocese de Bragança Miranda.
Pergunto-lhe de que forma é que estes relatórios foram chegando e o que é que eles exprimiam. Eles resultaram essencialmente de comunidades paroquiais, de alguma forma estiveram envolvidos também pessoas mais afastadas da prática cristã. Como é que sentiu que foi esta participação com a capacidade ou não de se alargar a outras vozes?
Nós, na dimensão ou no território mais urbano da Diocese, criámos não só a possibilidade de grupos paroquiais se encontrarem precisamente para se pronunciar sobre aquilo que era o desafio do sínodo, mas também nas nossas igrejas colocámos algumas questões e as pessoas depois poderiam colocar as suas respostas. Fomos também ao encontro de algumas pessoas que não estavam tão envolvidas no tecido eclesial e perguntámos-lhe aquilo que sentiam, a forma como elas olhavam para a Igreja. E depois também houve algumas atividades de formação de âmbito diocesano. Estou a ver que o fizemos com os ministros extraordinários da comunhão, estou a ver que o fizemos também com acólitos, estou a ver que o fizemos também com outros ministérios da própria diocese, com religiosos, precisamente para eles poderem expressar o seu sentir sobre aquilo que é a realidade da Igreja e de uma forma muito particular da realidade da Igreja Diocesana. Desta interrogação sobre nós próprios, segundo aquilo que o Papa Francisco nos pedia.
E pergunto-lhe como foi a recepção, após o envio do relatório da Diocese de Bragança Miranda, que integrou o relatório que foi enviado pela Conferência Episcopal Portuguesa para o Vaticano, depois de ter acontecido a primeira Assembleia Plenária em outubro, o último no Vaticano, daí resultou um primeiro relatório. Pergunto-lhe como é que foi essa recepção na Diocese de Bragança Miranda.
A nossa Diocese depois encontrou-se só no dia 10 de fevereiro, já deste ano, em Assembleia Diocesana, precisamente para refletir sobre esse relatório, à luz daquilo que tinha sido o relatório que nós tínhamos enviado à CEP, e também para tirarmos as nossas conclusões, também da reflexão que o nosso Bispo, o Sr. Dom Nuno Almeida, fez na sua carta pastoral.
Certo.
E é interessante que aquilo que tínhamos colocado, está também muito bem no primeiro relatório síntese, é que foi agora aproveitado para nós e que está a ser desenvolvido. Nomeadamente, três aspectos que gostaria de salientar. Antes de mais, a necessidade de valorizarmos as estruturas de comunhão. Isto leva na nossa diocese a um outro aspecto, que é uma nova orgânica da diocese, mais promotora de comunhão, que valida e que vai ao encontro de todas as dimensões do nosso território diocesano. E por isso a diocese está a se organizar procurando privilegiar a sinodalidade, procurando privilegiar os conselhos e as equipas que, como refere o Sr. Dom Nuno, este é o tempo das equipas pastorais, de todos os conselhos, em cada comunidade, desde as mais pequeninas até às maiores. E este é um processo no qual nós estamos envolvidos. E o terceiro aspecto é precisamente o termos uma comunicação, uma linguagem acessível. Isto estava no nosso primeiro relatório e está agora também neste relatório que enviámos ultimamente para a CEP. Precisamente, temos que ter uma linguagem acessível uma linguagem que seja compreendida, uma linguagem que permita plataformas de encontro, de diálogo, uma plataforma que promova espaços e ambientes de reconciliação e de escuta.
Pergunto-lhe, Padre José Bento, aí na realidade de Bragança e Miranda, como é que foi a participação nesta segunda fase do processo? De alguma forma houve uma desmobilização ou o facto de sentirem que o relatório que veio do Vaticano abarcava também as preocupações da vossa diocese, entusiasmou e congregou, continuou a congregar os participantes?
Como já não foi de um espectro tão amplo como foi a primeira fase, aquilo que éramos à volta de 100 pessoas, que nos reunimos numa assembleia diocesana de diversas partes da diocese, volto a frisar, sobretudo da parte mais rural, mas aquilo que nos alegrou bastante a todos é que destas 100 pessoas que estávamos presentes, a maioria eram jovens, o que significa que o processo da sinodalidade está lançado e ele vai ter implicações e vai ter certamente formas de concretização no território todo da diocese.
A presença dos jovens assegura esse futuro?
Creio que sim. Creio que o facto de estarem muitos jovens e de se sentirem implicados, de se sentirem envolvidos, vai possibilitar com que depois a raiz fique e ela se vá estendendo e vá criar uma árvore harmoniosa e bela na dimensão da sinodalidade, desta forma de ser igreja.
Isso faz também com que este processo já não volte atrás, independentemente daquilo que venham a ser as conclusões finais que no ano de 2024, 2025 virão a ser conhecidas na Diocese de Bragança Miranda, como o Dom Nuno Almeida também admitiu a necessidade de uma cultura e de uma espiritualidade sinodais. Este é um processo que já não volta atrás?
Eu creio que já não pode voltar atrás, até porque, entretanto, o Sr. Bispo teve a feliz inspiração de começar a visita pastoral à diocese, sendo ele o portador desta mesma sinodalidade para todas as comunidades da diocese, desde as maiores às mais pequeninas. E como ele está a visitar, está a promover, está a procurar, de facto, cultivar e animar as pessoas a criarem estas equipas pastorais, este espírito de sinodalidade, a criarem os conselhos, precisamente para que haja encontros desde o Evangelho, desde a pessoa de Jesus, desde a Páscoa, porque a Páscoa é a grande geradora da sinodalidade na Igreja, para que consigamos construir esta Igreja de Jesus.
E essas visitas pastorais encerram também a proximidade e a disponibilidade, apesar do calendário, claro que vai marcando sempre aquilo que é uma visita pastoral, dada a sua organização, mas é sempre uma oportunidade de proximidade e de escuta, a tal escuta que o Padre José Bento me referia como essencial na Diocese de Bragança.
Claro, o Sr. Bispo vai, segundo aquilo que é o capítulo 50 do livro de Isaías, vai com este ouvido, atento, precisamente para escutar a todos, para dar também, claro, uma palavra de ânimo, mas para escutar toda a realidade da diocese, levando-lhes o ânimo, o espírito e o entusiasmo do Evangelho de Jesus. E por isso o Sr. Bispo está a abrir estas portas, mais do que ninguém, para a sinodalidade na Igreja.
Muito bem. Padre José Bento, agradeço muito este seu olhar a partir da realidade da Diocese de Bragança Miranda e por nos ter partilhado connosco, sentindo de facto que o entusiasmo e a promessa que as novas gerações trazem também a este processo. Muitíssimo obrigada.
Muito obrigada a nós.
Obrigada. Estivemos à conversa com o Padre José Bento Soares, da equipa de acompanhamento do Sínodo na Diocese de Bragança Miranda, ele que nos esteve a dar conta da realidade e da forma como este processo está a ser vivido então naquele território. Na próxima semana iremos a outro local para escutar a realidade deste processo sinodal, a forma como ele está a provocar e assinalarmos também a participação dos leigos e das comunidades neste caminho desencadeado pelo Papa Francisco em 2021, em torno de uma Igreja sinodal, comunhão, participação e missão. Continue connosco nesta manhã de sábado, o programa Eclésia tem mais para si. Escuta agora o grupo Simples e a música Amália.
Quando me dás a tua voz, fico cheia de tempo. Pôs os braços e o pensamento num ritual discreto e lento. feito de sede e de pedido. Quem és tu que acordas? O que estava escondido? Por detrás das palavras usadas e gastas no repetir-se dos dias. Quando me dás a tua voz, abres a janela de um levantas o véu de qualquer coisa e és mensageira da misericórdia que desce com força sobre mim. Quem és tu que acordas? O que estava escondido? Por detrás das palavras usadas e gastas no repetir-se dos dias. Tu que acordas, o que estava escondido, por detrás das palavras usadas e gastas, por repetir-se dos dias.
Da música dos Simples, recebemos agora no programa Eclésia o Padre Manuel Barbosa. Fique connosco para conhecer as leituras propostas na liturgia deste domingo e escutar algumas mensagens que convidam à reflexão.
A palavra de Deus deste quinto domingo da Páscoa vem recordar-nos que o acesso à vida verdadeira só acontece na união a Cristo. Permanecer em Cristo é a palavra de ordem, afirmação evidente, mas nem sempre assumida. O Evangelho apresenta Jesus como a verdadeira videira que dá os frutos bons que Deus espera. Se permanecerem em Cristo, os discípulos serão verdadeiras testemunhas da vida e do amor de Deus. A primeira leitura diz-nos que o cristão é membro de um corpo, o corpo de Cristo. A sua vocação é seguir Cristo, integrado numa família de irmãos que partilha a mesma fé, percorrendo em conjunto o caminho do amor. A segunda leitura define o ser cristão como acreditar em Jesus e amar-nos uns aos outros como Ele nos ama. São esses os frutos que Deus espera a todos aqueles que estão unidos a Cristo, a verdadeira videira. Se praticarmos as obras do amor, temos a certeza de que estamos unidos a Cristo e que a vida de Cristo circula em nós. Fiquemos uns instantes no Evangelho. Eu sou a vinha e meu Pai o agricultor. Desta parábola retivemos muitas vezes palavras ameaçadoras. Os ramos secos apanham-nos, lançam-nos ao fogo e eles ardem. Mas isso é para quem não permanece em Jesus. O verbo permanecer aparece mais de 10 vezes neste capítulo 15 do Evangelho segundo São João. Trata-se, antes mais, de estar com o Senhor, porque Ele, o primeiro, é Emmanuel, Deus conosco. Esta presença não é fugitiva. Inscreve-se na adoração, na fidelidade. Quando Deus se une à humanidade no seu Filho feito homem, é para sempre. A ressurreição de Jesus garante que este estar conosco não acabará jamais. Se aceitamos permanecer com Jesus, Ele introduz-nos na sua intimidade. Jesus faz correr em nós a seiva da sua própria vida. Assim podemos dar frutos que terão o sabor de Jesus. Isso acontece de modo pleno na Eucaristia. Jesus alimenta-nos com o seu corpo e o seu sangue de ressuscitado. Ele coloca em nós o poder da sua vida. Tornámo-nos seus discípulos. É assim que se constrói e cresce a vinha do Senhor, o corpo de Cristo, que é a Igreja. Se os nossos gestos não derramam amor sobre os irmãos que caminham ao nosso lado, se não lutamos pela justiça, pelos direitos e pela dignidade dos outros homens e mulheres, se não construímos a paz e não somos arautos da reconciliação, se não defendemos a verdade, estamos a trair Jesus e a missão que Ele nos confiou, a missão de testemunhar com gestos concretos o amor e a salvação de Deus. Que assim seja nesta semana, sempre alimentados pela única seiva que é Cristo e permanecendo unidos a Jesus Cristo e unidos entre nós.
Na página da internet da Conferência Episcopal Portuguesa e também no portal da internet dos Dionianos, pode recordar esta reflexão que a cada sábado o programa da Igreja Católica lhe traz. Ficamos hoje por aqui. Obrigada por estar connosco hoje e a cada sábado de manhã. Saiba também que nos pode encontrar no portal de informação em agencia.eclesia.pt. Deixamos, de qualquer forma, encontro marcado amanhã. O jornalista Otávio Carmo acorda bem cedo para lhe dar os bons dias quando forem 6 horas. Eu sou Lígia Silveira, tenha um excelente sábado. Até amanhã, se Deus quiser.